Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz de número 75. Olha aí, quem diria, 75 episódios já emitidos por esse podcast que vos fala, o podcast de paternidade supimpa mais amarradinho e aconchegante que você já ouviu. Meu nome é Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. Hoje, no Tricô de Paz, falaremos sobre baby wearing, essa moda entre os bebês, a malha, as últimas tendências sobre roupa de bebês, chupeta com Swarovski e todas essas coisas importantes.
Pô, você foi falar de amarradinho, aconchegante. Chegado, eu achei que você estava falando de shibari.
cara, não vai bagunçar tudo, não. É mentira. As pessoas acham que baby wearing é tipo moda de bebê. Não é, você vai descobrir o que que é.
Eu vou, porque eu não faço a menor ideia do que é.
Vai?
Tem que falar meu nome, né? Verdade, desculpa. Aqui é Thiago Berto e é isso.
É, eu acho que se você tá ouvindo a gente, você percebeu, né, que tá faltando uma voz aqui, né, Berto?
É, o Vitor... quebrou os dois joelhos.
Cara, que isso?
Sacanagem, gente. Tá tudo bem com ele. É zoação. Estou desejando que ele quebre os dois joelhos também, não é isso.
Porra, se você é ser amigo, né? Não sei o que é ser inimigo.
Não,
né?
Não, assim, ele bebeu água da chuva. Aí não pôde vir hoje.
Meu Deus, cara. Porra, o cara tá destruindo tudo. Olha só.
Amigo, tem que zoar, cara.
Nessa gravação que a gente tá fazendo aqui, foi justamente na semana do caos no Rio de Janeiro, com as chuvas, enchentes e alagamentos, essa porra toda. Então a gente teve que fazer algumas remarcações aqui e caiu no dia... que é o dia que
o Vitor fica com a Evinha e não tem como ele largar ela lá sozinha com a avó e vir aqui.
E é claro que a gente nunca vai querer que ele faça isso.
Não,
né?
De jeito nenhum.
Então, quando a gente não sabe de um assunto muito bem, pra gente não falar cocôzinho, a gente chama um especialista, né? Então a gente chama o nosso amigo ouvinte, tricoteiro supimpa, apoiador, nosso amigo Malk, para falar sobre baby wearing. Se apresenta aí, cara.
Oi, eu sou o Malk, eu sou assessor de baby wearing, eu sou... pai do Vitor, que tá com 2 anos e 9 meses, pai da Amélia, que tá com 1 ano e 5 meses, e colo vicia pra caramba, cara. Opa. Só que não são os bebês.
Muito bom. É, então, a gente chamou aqui o Malk, que é lá no Instagram, ele é conhecido mais como @paicarregadeiro. Já peço pra você seguir lá, ele que é assim... só coisa maneira que ele posta lá. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso então, né? Vamos tentar entender melhor qual é o papel do baby wearing. Até o final do programa eu vou saber pronunciar esta porra dessa palavra direito. Ou
eu
não.
Nem tentarei.
Relaxa, cara. Nem eu falo esse negócio direito.
Então a gente vai falar sobre isso, os tipos, a importância, os mitos, todas essas coisas aqui. Mas antes, é claro, eu queria fazer um novo tipo de recado ultra fast aqui. Pop-up recadinhos. Os recadinhos estão lá no final, mas eu quero fazer um teste novo aqui. Você que ouve Tricô de Paz, talvez você não saiba que a gente tem outros podcasts na nossa casa, né? Na nossa família Paizinho Vírgula de Podcast. Então eu vou fazer o seguinte, cada início de programa a gente vai falar sobre 2, rapidinho. A gente vai falar de todos, a gente tem, sei lá, 6 podcasts e continua crescendo. Então a gente vai falar cada vez mais, fazer um rodíziozinho de podcast para te apresentar algum podcast que talvez você não conheça. Vamos começar falando primeiro sobre o Tamo Junto, que é o podcast que eu faço com a Anne, e a gente conversa sobre dúvidas de ouvintes, e é uma coisa maravilhosa, as pessoas amam, a gente ajuda as pessoas, a Anne acha que não, as pessoas dizem que ajuda, a Anne não acredita, mas é super engraçado, e você tem a oportunidade de ouvir a Anne, que é essa pessoa maravilhosa, iluminada, essa pessoa diva.
Descrente.
Então fica aí a dica para você conhecer a gente, baixa aí, ouve que você vai gostar com certeza. São episódios mais curtos que o Tricô de Paz, 15, 20 minutos, então dá para ouvir de boas. E o outro que eu quero falar aqui também da nossa família, eu acho que foi o segundo podcast que saiu da nossa família, que é o Sinuca de Bicos, né? É, saiu o primeiro Tricô, é isso aí.
Não,
depois
com certeza
saiu o
Sinuca,
é isso aí. Eu tô ficando maluco, né, cara? 3 filhos. E Sinuca de Bicos é um podcast feito por mães que eram, ainda são, né? Eu espero que sejam ouvintes do Tricô.
Se elas tiverem tempo, que elas nos escutem
tempo,
de vez em quando.
Mas enfim, começou como grupo de ouvintes, de apoiadores do Tricô. E aí, tipo, cara, vamos fazer. E elas fizeram, estão fazendo ainda, um podcast sobre maternidade com um olhar super, super foda da maternidade. Então recomendo que vocês ouçam também o Sinuca de Bicos, tá legal? No próximo episódio a gente se fala mais sobre os outros episódios, sobre os outros podcasts. Muito bem. Então, vamos lá. Malk, meu querido, conta um pouco pra gente da sua história, um pouco mais em detalhes. Você já falou dos seus filhos, mas conta pra mim como é que aconteceu isso, né? Você era um cara que trabalhava com o quê antes de ter filhos? Aí vocês tiveram filhos? Quando é que veio esse amor todo por carregar bebê em pano? Como é que isso acabou virando uma profissão sua? Conta pra gente um pouco da sua história aí, pra gente começar a entender melhor tudo isso.
Bom, eu ainda não vivo só de baby wearing, não sei se é, não é uma coisa muito fácil, mas enfim, acho que você entende muito bem como é que é isso.
Opa!
Eu sou bancário. E quando o Vitor nasceu lá em 2016, a gente tinha feito uma promessa que a gente ia lá pro México, pra Nossa Senhora de Guadalupe, pra agradecer que ele veio, porque a gente teve uns problemas, né?
Tá.
E aí a gente começou a estudar a viagem e a gente viu que carrinho no México não rola. Que, tipo, é muito trampo e carregar pra cima do ônibus e não sei o quê, né? A Débora, ela já tinha um sling, só que eu não me dava muito bem com ele, né? Ela tinha um wrap. E aí uma amiga nossa, que ela tem uma filha um pouco mais velha que o Vitor, ela já estava fazendo o curso, né, para ser assessora, e ela fez uma assessoria para gente, e aí ela me apresentou o sling de argolas. Aí eu usei e falei, nossa, isso é muito fácil, isso é muito legal. E aí eu comecei a tipo, ir treinando, tipo, de ir na padaria, aí uso o sling para fazer o Vitor dormir, para ir treinando para viagem. E na viagem a gente usou o sling para tudo, serviu de base para trocador, serviu de cobertor, serviu de cinto de segurança nas viagens de ônibus, serviu de lencinho em situações de emergência para limpar o nariz, você serviu para tudo.
Uhum.
E aí, cara, eu via que aquele negócio era muito mais prático do que ficar carregando o carrinho. Porque carrinho você vai, pega no porta-mala, monta, e põe o nenê, aí você tal, anda, aí você vai não sei onde, te solta o cinto. Aí... E com o pano, né, com o baby wearing, você tá com ele no colo, qualquer coisa que você sente, qualquer coisa que, qualquer mexida diferente, qualquer respirada diferente, você já sabe o que tá acontecendo, porque o nenê tá ali.
Uhum.
E aí eu comecei a me interessar mais, e aí eu peguei aquele pano que a Débora já tinha e comecei a treinar umas amarrações diferentes. E eu falei, fui treinando, e essa nossa amiga, que ela era assessora já, né? Ela, porra, Malco, você faz um monte de coisa, por que você não faz o curso e vira assessor também? E me deu aquele estalo, né? Pô, o que eu tô esperando, né? Aí eu fiz o curso e aí eu criei o Pai Carregadeiro, né? Que é meio que pra divulgar, assim, temos muitas assessoras mulheres, só que, assim, muitos pais ainda não eles acham que ou é um negócio complicado ou que é um negócio difícil, e eu tento desmistificar isso, porque assim, não precisa ser um pano de 5 metros de comprimento que você dá 15 voltas no corpo para amarrar um bebê, pode ser uma coisa simples como um sling de argolas ou uma mochila que você tem uma fivelinha ali e faz um ajuste, né, pode ser muito mais prático, né? Então assim, eu acabei me apaixonando nesse, assim, quando eu percebi a diferença entre o carrinho e o baby wearing, tipo, eu simplesmente larguei o carrinho de lado e fui me aprofundando cada vez mais.
Boa. É, eu achei legal você fazer essa apresentação, porque já tem bastante coisa aí que a gente poderia falar em cima, né? E é legal ver, assim, esse movimento de você, enquanto pai, poder estar falando sobre isso também, porque é um negócio que, né, se, tipo, já tem pouco pai falando sobre paternidade, imagina falando sobre carregar filho em pano, né? Então, tipo...
É um negócio muito específico.
Então,
é o nicho do nicho.
Galera já manda, não, essa porra é índio.
É, já, então...
Não sei o quê, aí, ó. Essa galera aí, ó.
Então, olha só. Vamos então tentar organizar aqui. Vamos imaginar que tem gente que ouve aqui, a gente que não tem nem plano de ter filho ainda. Então, vamos tentar explicar um pouquinho mais sobre o que é isso tudo e a importância disso, principalmente. Aí a gente começa a falar, você já falou de um monte de tipo diferente de carregador. Então... Para facilitar a minha pronúncia, que é um pouco danificada, vamos falar em carregadores de pano ao invés de baby wearing, tá? Aí,
okay.
Tá? Então, assim, primeira coisa, qual é a importância da gente usar os carregadores, né? Então, vou tentar falar um pouco do que eu conheço aqui, que é, inclusive, uma das bases da criação com apego, né? Que a gente fala aqui, já teve um programa só sobre isso, que é o lance do contato, né? O contato físico. Uma das formas da gente promover o vínculo entre pais e filhos, mães e filhos, né? Bebês em geral, é através do contato físico. É o lance do colo. É entender que o colo, por mais bobo que pareça, o colo é muito importante para a gente dar uma sensação de segurança, proximidade, vínculo com os nossos filhos. Isso faz com que não só o nosso vínculo com eles seja fortalecido, mas que eles se sintam seguros no mundo porque estão ali.
Foca na natureza. O macaquinho não desgruda.
O macaquinho tá colado ali. O bebê canguru tá onde? Tá na bolsinha do marsupial, né? A bolsa, eu não sei o nome daquela bolsa, mas é uma bolsinha ali. É tipo um sling, tá ali já o sling natural do bichinho ali. Então, isso é um negócio que é importante a gente entender. E como que, assim como o Malco falou logo no início, na abertura dele, colo não vicia, tá? E é importante a gente focar bem nisso, colo não vicia. É, ah, não, mas se eu der colo, o bebê, puto, o bebê vai ficar viciado, ele nunca mais vai sair do colo. Não vai. Você nunca viu um adulto de 30 anos no colo da mãe velhinha, a mãe carregando um filhote de 30 anos, por mais que às vezes... É, como é que eu posso falar? Figurativamente isso aconteça, né, com determinados adultos aí. Mas, fisicamente, isso não é possível, você não vê por aí, então fique tranquilo, porque você pode aproveitar. Eu sempre falo, são pouquíssimos anos que você vai ter para dar colo pro teu filho. Daqui a pouco ele vai estar querendo correr, vai estar andando por aí, você não vai conseguir mais dar colo. Ele não vai nem querer o teu colo. Só em algumas situações, talvez, que ele esteja chateado, ou chorando, ou se machucou. Mas, de uma forma geral, eles não vão ficar no nosso colo para sempre. E o colo é importante pra caceta. E aí, pra que que existe, então, o carregador de pano? Conta aí, Malk.
Cara, o carregador de pano, ele serve pra facilitar a sua vida.
Uhum.
Do jeito que você falou, que o colo é uma necessidade, né? Ele, que o Alberto falou, né, que o macaquinho fica grudado na mãe. Na verdade, o bebê, ele chora quando ele tá sozinho, justamente pra ele, né, vamos pegar antropologicamente, pra ele não ser esquecido pra trás quando o ser humano era nômade.
Uhum.
E o babywear, ele é o quê? Ele é uma ferramenta, porque você tá... A gente hoje, né, na vida moderna, a gente tá em casa, mas tem que arrumar a casa, tem que lavar a louça, tem que fazer comida, e o bebê precisa desse contato, ele precisa do colo, né? O babywear, ele é o quê? Ele é uma forma de você poder dar colo e poder fazer outras coisas. Ele também é uma forma de você dar colo e não ficar com o braço muito cansado, porque dar colo para um bebê de um mês, dois meses é uma coisa. Para um bebê de 8 meses, 10 meses, já começa a ficar, já, a situação já vai mudando. Bebê aí de 8, 10, 12 quilos, o ombro já começa a pedir água, né?
Ainda mais a gente que tem esses bebês aí que são as jamantas, né? O negócio fica difícil, já começa a arder, queima o ombro, cara. Eu nunca senti o meu ombro queimar. Queima quando você dá cola para um bebê que pesa 5 arrobas, tá ligado?
Não, sim. Eu passei do nível, né? Quando a criança chega num nível de peso, você para de carregar no colo. E no meu caso, eu carrego no cangote. Porque dói menos
as outras partes do
corpo.
Vamos esclarecer. Cangote é o quê?
É
tum-tum? É a mesma coisa que tum-tum?
Não sei o que é tum-tum.
Tum-tum, tu bota ele no teu pescoço com a perna pra frente, é isso? Ah, então
carcunda,
é a mesma coisa.
Não
é
carcunda.
Pra mim é tum-tum.
Carcunda.
E pra você aí que tá ouvindo a gente, é o quê?
Ou seja, eu viro um cavalo pro moleque.
Pô, mas dói, cara. Dói o pescoço.
Porra, mas dói menos do que ficar carregando no braço.
É? Eu prefiro no braço, cara.
Porra, tá maluco teu filho, meu filho, no braço.
Porra. Vou puxar a sardinha pro meu lado, é mais
tá
fácil
louco.
No pano.
É mais fácil do pano, com
não,
certeza.
Mas dependendo do... É porque agora o tamanho não dá mais pra carregar no pano.
É, não,
assim,
é, chega...
até daria, mas é difícil.
Existem carregadores, a gente vai falar sobre os tipos de carregadores. Existem carregadores que
não,
tem uma...
A gente vai chegar lá, mas
que tem,
vai
que,
por mim, ainda, né? No pano é mais fácil.
É, existem carregadores que de fato tem uma... E suportam crianças aí de 15 quilos.
Não, é, o mas... problema é suportar um demônio de 15 quilos. É diferente.
Não é nem isso. O problema é a sua lombar suportar uma porra dessa. Porque assim, eu já usei...
Fica difícil.
Mesmo
fica
em rep, que ajuda, né? A gente vai falar sobre isso também. Mesmo em rep, que ajuda a distribuir bem o peso pelo nosso corpo, você ainda sente você como um todo comprimido, sabe? Tipo, como se eu estivesse sendo esmagado por uma gravidade maior do que o do planeta Terra, tá ligado? Então, assim, é puxado. Ainda mais quando você tem um bebê...
É por isso que eu falei do cangote. O cangote parece que você tá, tipo, com uma mochila extremamente pesada. Entendeu?
Então, vamos
mas
falar,
dá pra se movimentar, pelo menos.
É verdade. Mas então, vamos... Acho que é legal que o Malk trouxe essa questão de uma visão antropológica da coisa. E vamos tentar falar um pouco sobre a origem disso. Não que exista uma origem. Então, tenta contar pra gente um pouco do... Assim, você que tem muito mais didatismo do que a gente pra falar sobre isso. Conta um pouco mais os tipos gerais de carregadores que existem por aí. E aí a gente vai falando de cada um. A gente vai falando das nossas experiências com os tipos de carregadores. E vamos tocando a partir daí.
Então vamos organizar aqui. Vamos começar pelo RAP, que foi o dos carregadores modernos, né, desse retorno, foi o primeiro que surgiu, tá? Ele surgiu aí no começo da década de 70 e ele é basicamente um pano muito grande, aí em geral algo entre 4 e 5 metros, tá? Que existem várias maneiras de você amarrar. Então, assim, ele é muito versátil, Você pode amarrar na frente, nas costas, do lado, tem amarração de uma camada para bebê pequeno, tem amarração de três camadas para você pegar um bebê que já é maior, né?
Uhum.
Então, assim, ele tem muita versatilidade, mas você precisa conhecer as amarrações para usar.
É, do contrário, fica meio desconfortável, né? Ou pode machucar...
Não, tem que saber amarrar direitinho.
Se você não conhece as amarrações, você pode sim machucar, você pode machucar o bebê, pode ficar desconfortável.
É, assim, de todos eles, é um dos mais versáteis, eu diria, e também um dos mais difíceis de você aprender, porque assim,
tem uma... É o que exige mais...
Tem uma dedicação ali, de você fazer a prática, de você olhar, passo pano pra cá, você faz um origami com o bebê, entendeu?
Você tem que fazer o ajuste dele mais certinho, mas assim... A parte boa dele, por ele ter essa versatilidade, cada pessoa ela não precisa saber 15 amarrações. Se ela souber duas, três amarrações bem feitinhas, ele vai se virar muito bem.
Uhum.
Eu que trabalho com isso e transformei o Baby Warrior num hobby, sei 10, 12 amarrações de cabeça e se eu pegar um vídeo eu sei fazer uma amarração que eu nunca fiz na vida. Mas uma pessoa, quero começar... Pode ou pegar um vídeo básico na internet ou chamar um assessor, ele vai conversar com você para saber... como você se sente mais confortável e ele vai te ensinar uma amarração que você vai conseguir usar com o seu bebê.
E é legal também falar que o wrap ele é um dos carregadores que é possível de você carregar um recém-nascido, né? Porque assim, você não pode carregar qualquer um RN
não
com,
é
qualquer,
com qualquer carregador, isso é bem importante.
Então é bem legal a gente falar sobre isso. Existem amarrações específicas para recém-nascido. E eu acho que e é isso, cara. Assim, aqui em casa, a Anne é fanzaça. Assim, ela adora. Inclusive, foi um presente que você deu pra gente, né? Um rap.
Foi.
E a Anne, tipo assim, é o companheiro de passeio da Anne, aquele rap, sabe? Bom pra caramba, ela vai, amarra, dá uma sustentabilidade boa. Eu, ao contrário, já não gosto muito porque eu não tenho muita paciência com esse lance de ficar carregando pano. E aí você vai, e aí se você vai tirar o bebê. E você tá, sei lá, passeando em algum lugar e você tem que tomar cuidado e o pano vai arrastar no chão, você fica, puta merda, aí sujou tudo, aí você fica, ah, meu Deus, não sei o quê. Eu realmente sou um pouco desastrado, prefiro coisas mais práticas, mas acho que é uma questão muito de gosto mesmo, você conhecer todos eles e saber quais que se aplicam melhor pra vocês, né?
Sim, isso acho que é um dos maiores mitos, é isso, tipo, mas eu não me dou bem com esse pano, mas calma, cara, tem cinco, seis carregadores diferentes.
Pois é.
Pode ser que esse não funcione, o outro vai funcionar melhor pra você.
Exatamente. Então diz aí qual é o próximo tipo.
O próximo foi uma adaptação que um cara fez lá no Havaí, que ele tinha o wrap, mas era aquele negócio, amarra, desamarra, amarra, desamarra, e ele era grandão, a esposa dele era pequenininha, tinha que ficar nesse negócio. Aí ele fez uma adaptação, ele costurou duas argolas na ponta, que você passa o pano por dentro dessas argolas, você não tem que ficar amarrando e desamarrando para ajustar. E ele criou o sling de argolas, que ele é um sling que ele não tem toda a versatilidade do wrap, né?
Uhum.
Mas ele é muito mais fácil de ajustar e o pano acaba ficando muito menor porque você não tem que ficar dando nó. Então, ao invés de você ter um pano de 5 metros, você leva um pano de 2. Então, ele já é muito menor, bem mais prático de ajustar.
Pô, legal você falar. Eu não sabia que ele veio
usou,
do Havaí.
Ele usou tipo aquele princípio do cinto, aqueles cintos de lona e tal. Que
é verdade.
Que, na verdade, esse princípio do cinto de lona é o mesmo princípio do sling de argolas. Na verdade, ele usou isso que é um princípio que é usado, se eu não me engano. Com barco, para alguma coisa.
Sim,
de barco.
Sim, alguma amarração de barco.
Se não me engano, para vela, alguma coisa assim.
Olha
e
só.
Ele, ele era marinheiro e ele adaptou isso pro sling.
Gente, olha só, eu tô espantado aqui.
Cultura,
estupefacto. Temos informação que a gente tem conteúdo, tá entendendo? A gente tem conteúdo, a gente traz conteúdo para esse programa. Então, apoia esse programa pra gente continuar vivendo, por favor. Mas olha só, tem um negócio legal também da gente falar que me veio na minha cabeça, assim, porque assim, principalmente falando sobre o sling de argola, e eu acho que é legal a gente falar também da posição do bebê para cada um desses carregadores, né? Voltando lá no wrap que a gente tinha falado, é bom a gente mostrar assim que, bom, a amarração clássica do wrap, o bebê ele vai ficar meio que centralizado ali no seu tórax, tá? Na sua frente ali, ele vai estar ali. É claro que existem...
Barriga com barriga.
É, barriga com barriga. É claro que, assim, tem outras amarrações, tem amarração que você bota de lado, tem amarração que você bota o bebê nas costas, tem uma porrada, como o Malco falou. Mas a clássica é o bebê vai ficar ali. Já no sling de argola, o sling de argola, quando você monta ele é meio como se fosse uma redinha, sabe? Então o bebê ele fica meio de lado, como se fosse um bebê ervilha. A gente até chamava, porque a Anne usava muito sling de argola e sling pouch, que daqui a pouco a gente fala sobre ele.
Uhum.
É, usava muito isso e o Gael ficava todo ali dentro e aí ele parecia, e ela chamava ele de bebê ervilha porque o sling dela era verde, então parecia uma ervilhinha mesmo. Então fica
agora
ali naquela retinha.
Corrige você.
E que porra é
a
essa?
A posição no sling de argolas também é com a perninha pra fora e o bebê sentado.
Sim,
ele
sim.
Não deve ficar deitado.
Tá certo. Não, mas peraí, eu falei que ele ficava deitado? Não, eu falei que...
Você falou que ele ficava dentro como se fosse uma ervilha.
Isso.
Que você falou que ele ficava, tipo,
tá certo.
Pra dentro.
Tá certo. Não, tá certíssimo. Ele não pode ficar porque força o pescoço, ele pode sufocar.
Pode forçar o pescoço, ele pode sufocar, exatamente.
É, tá certo. Não, eu falei merda aqui. Mas, deixa eu lembrar aqui. Não, tá certo. O que eu queria dizer, na verdade, é porque ele fica uma faixa transversal no seu corpo. Era isso que eu queria dizer, entende?
Ah, sim.
Porque no rap normal, não.
Ele parece uma faixa.
É, ele é uma faixa transversal. Tipo uma Miss Universo, você usa uma faixa de Miss ali. Então...
É, você pôr o bebê na faixa presidencial ali, né? Atravessado.
Isso. É, exatamente isso. Mas assim, o bebê fica sentado com a perninha de fora. Muito embora exista amarração de sling de argola para bebê recém-nascido também, né?
Ele pode ser colocado recém-nascido, só tem que respeitar a posição ergonômica, que ele tem que ficar bem centralizadinho, tem uma forma de você fazer uma volta com ele para você não ter uma perna mais alta que a outra, para ele não ficar tortinho,
uhum.
Né? Mas ele vai ficar na mesma posição básica que no wrap, né? Ele vai ficar... Você vai tentar centralizar ele um pouco mais com você, né? Apesar de ele não ficar tão centralizado, mas com o pezinho de fora, com a perninha, com o joelhinho mais alto que o bumbum, com a coluninha arredondada, né? Você faz nessa posição básica e aí dá tudo certo.
Boa. Você
pode usar ele como recém-nascido também.
Boa. E assim, eu, de novo, particularmente, esse daí não é muito o meu campo de jogo aqui, porque eu também acho difícil fazer aquela regulagem fina. Aquela regulagem fina ali na argolinha, que você fica ali, ó. Tchá, tchá, tchá.
Você tem que
puxa
fazer
aqui,
preguinho
puxa
por
ali,
preguinho
é,
ali pra ele ficar certinho,
aquilo
pra você conseguir
pra mim
fazer o ajuste.
É difícil, cara. E assim, vou
que
te
é
falar.
O segredo do sling de argolas é isso. Você fazendo esse ajuste ali na hora de passar na argola, ele é facinho de ajustar. Eu, particularmente, eu suspeito que é o meu favorito.
Aham. Uhum. É, assim, eu acho que é legal alguém que tenha muita, muita experiência em amarrações como você aqui, mas eu posso trazer um pouco a experiência de quem não sabia porra nenhuma. Continuo sabendo muito pouco. Mas é, na época que o Dante nasceu, lá 6 anos atrás, quando tudo era mato e ninguém, pouquíssima gente falava sobre essas coisas, a gente começou a pesquisar e tal, tinha pouquíssimos vídeos sobre amarrações.
É, né, nada tinha nome, era tudo pano.
Era tudo pano. Sério, Berto? Sério que tu mandou essa?
Eu fui melhor do que você em falar que era tudo mato.
Nossa, puta que pariu. Tudo bem, vamos lá. Naquela época era muito mais difícil, não tinha, pelo menos não que eu soubesse, não tinha tanta consultora ou consultores em amarração de pano. É, tinha pouquíssimos vídeos, muitos vídeos gringos até, espanhóis, e que tipo era difícil pra cacete você entender. E a gente, né, pai de primeira viagem, que eu entendo muito, os pais de primeira viagem sofrem isso. É difícil, porque você fica nervoso e você quer tentar treinar aquela porra com o bebê ali. E o bebê vai ficar nervoso junto com você. E aí vira um estresse danado e a pessoa fala assim, isso aqui é do satanás, eu nunca mais vou usar isso aqui. E aí a pessoa nunca mais usa um sling porque ela teve uma experiência ruim da primeira vez. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente tentou com wrap, a gente tentou com sling de argola e não funcionou. E a única coisa que começou a funcionar aí é, tipo, é de longe a coisa que eu mais amo na minha vida pra carregar bebê é a famosa quepina, que não é tão famosa assim, é uma parada meio indie, que as pessoas não conhecem muito, mas é uma parada que, tipo, guardo no meu coração.
Ah, eu odiei sling de primeira, né, porque o Noah nasceu no verão,
uhum.
Entendeu? Aí verão no Rio de Janeiro, meu irmão.
É, aquela delícia.
Qualquer camisa, regata que você coloca já é um calor do inferno.
Sim, sim.
Entendeu? Aí tem o quente do corpo da criança, mas o quente do pano... Entendeu? E você tendo que pegar, sei lá, uma condução lotada, irmão, não importa, só se o sling tiver ar-condicionado.
Sim, sim. Não, eu lembro que a Anne, ela tinha um wrap que era de dry fit, então tinha aqueles furinhos, ela usava, ele não era tão comprido assim, com 5 metros, era mais curto e tal, tem umas variações aí maneiras, mas de fato, cara, é calorento. Agora, a quepina foi a minha salvação.
E a questão é, não é nem calorento só por causa do pano, não. É, entenda, é questão de corpo com
você
corpo.
Você deixar uma bolinha de fogo
exatamente,
ali. Ali coladinha.
É um serzinho.
Calorzinho
que,
é bom?
Que
mas,
é
delícia, mas é calorzinho.
Durante o tempo. Entendeu? Aí pegar um ônibus cheio, sem ar-condicionado.
É puxado. Mas, é, só falando então de novo a quepina. Eu não sei, tu com certeza tu conhece quepina, né, Malk?
Uhum.
Então, é, acho que tu já carregou o Noah em quepina também, né?
Não, quando ele era pequenininho, é, né? Bem então, pequenininho.
Deixa eu explicar mais ou menos, porque assim, a ideia da quepina é um pouco parecida com... Eu gosto de falar que é um pouco parecida com o sling de argola, que ela também fica ali na transversal quando você bota, e, mas a maneira de você amarrar é diferente, né? Então, e assim, o que eu gosto da quepina é porque é uma parada meio raiz, tá ligado? Você não precisa comprar nada, você só precisa ter um pano quadrado. Se você tiver um pano quadrado aí de 1,20m por 1,20m, pronto, você já tem uma quepina, tá? Eu pretendo até depois fazer um vídeo, porque hoje, inclusive, no dia dessa gravação, eu resgatei a minha quepina de sapinhos que eu usava com o Dante e usei pela primeira vez com a Maia. Então, tipo, tô um pouco emocionado por estar revivendo esse momento.
Aquele cheirinho de mofo.
Aquele cheirinho de mofo, com aquele paninho de sapo, de tricoline, que eu usei com o Dante, que eu usei com o Gael e agora tô usando com a Maia. Então, assim, tô ligeiramente emocionado aqui. E, assim, é uma coisa linda, porque você tem um... Vamos lá, imagina aí um pano de um pano quadrado, 1,20m por 1,20m. Pega esse pano, dobra ele no meio, só que no sentido da diagonal, né? Pra fazer um triângulo. Aí você vai pegar essas duas pontas externas desse triângulo que você dobrou, vai dar um nó. Imagina aí um nó. Imaginou? Beleza, você deu um nó. Aí você vai vestir isso como se fosse uma faixa presidenciável, né? Uma faixa presidencial. Bota ali na diagonal no seu corpo. O nó, ele tem que ficar mais ou menos ali na altura da sua omoplata. Olha aí. Tricô é anatomia, cara. A omoplata é aquele ossinho que fica atrás das costas.
É a asa de galinha.
É a asa da galinha. É a sua asa da galinha, tá ali. Fica ali o nozinho. E aí que você vai falar, pô, mas como é que eu vou botar meu filho aí? Aí que mora o pulo do gato. A coisa linda e maravilhosa. Você vai pegar a ponta que ficou balangando pra baixo. Eu tô fazendo um gesto aqui pro Beto.
ele tá me ensinando... Via
algo
áudio.
Que você já sabe. É. Então, assim, imagina que você botou isso, aí você tem uma ponta lá, que é a terceira ponta da dobração que você, né, da dobradura que você fez desse pano. Essa terceira ponta, tu vai puxar ela por baixo pra ficar na sua barriga.
Que é a ponta mais curta do triângulo, tá, gente?
Exatamente. E aí, nesse buraco, tu vai encaixar o bebê, brother. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa pontinha, ela vai ficar entre as pernas do bebê. Uma perna vai ficar um buraco que ficou ali entre você, né? Então, tipo, vai ficar um sanduíche do pano, a pontinha, o bebê e o resto da quepina.
Ah, mas a criança não cai? Não.
Não!
O bagulho vai afrouxando, você puxa um pouquinho.
Não, não cai.
Dependendo da... Não, assim, dependendo do movimento que você tá fazendo e tudo mais, afrouxa um pouquinho, você puxa um pouquinho
o pano, ajeita a criança. Sei lá, se você mergulhou numa piscina de hidratante e está botando a quepina, talvez aqui esse pano escorrega. Se você tá usando uma roupa normal de algodão... O pano da quepina também, de algodão, aquela merda não vai escorregar, porque o próprio peso do bebê vai fazer com que o atrito seja maior na tua barriga. Então, é safe. É safe como não sei, como Norton antivírus. Entendeu? Fique tranquilo, não vai cair.
Jamais usaria quepina.
Então, e assim, fica lindo, o bebê fica ali guardadinho, fica bonitinho, mas aí que tá. É a quepina, você não pode já usar pra bebê recém-nascido. Tem que ser um bebê que já tá sentando, que tem uma sustentação já no pescoço, uma coluninha mais durinha. Não precisa ser um bebê que já senta, mas assim, um bebê que não fique bonecão do posto, né? Então, por isso que hoje eu fiquei tão feliz que já me senti seguro de botar a Maia nessa quepina. Então, ah, minha quepina de sapo, cara, que delícia.
Eu usei quepina com as minhas sobrinhas, que pesavam 50 gramas cada uma. Aí era de boaça.
Sim.
Aí com o Noah eu fui tentar, usei umas duas vezes e falei, nossa senhora, pelo amor de Deus, não.
Pesa, né? Mas não sei se você tava amarrando direito, porque se você tem...
Tava. Na verdade, nem eu que amarrava. Quem amarrava era a Maíra e a Juliana.
Ah, tá.
Eu só segurava o moleque e tal, e elas amarravam. Então tava certo. não tava bom.
Mas diga aí então, Mal, que a gente começou a falar de quepina aqui, eu me empolguei. Fala aí, cara.
Então, a... quepina, eu vou dizer pra você assim, a posição que ela fica ergonômica, mas você tem que tomar esse cuidado de estar sempre prestando atenção de ficar ajustando ela.
Uhum.
Né? Você não pode, tipo, esquecer que o bebê tá ali, né?
Sim,
então,
sim.
Assim, ela não tem o... Ela não entra na mesma categoria dos carregadores ergonômicos que você coloca o bebê ali, que você pode soltar que o bebê não vai cair.
Pode, tipo, faxinar a casa que o bebê vai ficar lá de boa.
Tipo, exatamente. Uhum. Você tem que ficar sempre de olho, dar esse ajuste ali no paninho que você passou por baixo ali pra se ele tá escorregando. E principalmente, né? Ele é um carregador que se o bebê for muito grande, o bebê vai se mexendo, ele vai escorregando.
Uhum.
Né? Então você tem que ficar de olho.
Sim, sim.
Né? Mas ela é um dos carregadores também dos mais tradicionais, né? A quepina, ela é... herança do chale lá, que era usado na Europa antigamente, né? Ele era um carregador, ele era usado também como carregador de bebê. Isso foi perdido com o tempo, né? Mas o chale, ele era usado dessa forma também.
Não sabia dessa
aí,
herança
europeia.
Aí também
é uma informação nova aí. Por isso que é tão difícil você dizer quando e onde surgiu, né, essa tradição de carregar bebê no pano. Porque, tipo, existem várias culturas.
Surgiu, provavelmente, quando a gente começou a usar pano para se vestir.
É, né?
Ó, vou fazer uma lista rápida aqui, ó. No México se usa o rebozo, na África se usa a capulana, na América do Sul tem o aguaio, na Europa se usava o chale, no Japão tem o burrimo, na China se usava o meitai, na Papua Nova Guiné eles usam um negócio chamado bilum, que é tipo uma rede que eles colocam na cabeça com o bebê pendurado atrás nas costas. Então, assim, no mundo inteiro, se você for pesquisar, tem um jeito que as pessoas carregavam o bebê. Só em algum momento, com a industrialização, tipo, ah não, a mãe tem que trabalhar, o bebê tem que ficar no berço, e parou-se de carregar o bebê assim. Só que nas culturas que não tiveram essa industrialização tão grande, essa tradição não se perdeu. Então você vai na África, tem mãe carregando o bebê no pano. Eu fui pro México, eu vi a mãe carregando o bebê no rebozo, pra cima e pra baixo o tempo todo, assim, tipo.
Muito
então,
legal.
Então, assim, a gente tá recuperando isso, mas os índios estão lá carregando na... Fugiu o nome do carregador dos índios do Brasil agora. Bem o daqui eu esqueci.
Pô, aí tá, aí
na
não,
tipoia,
pode.
Eles carregam na tipoia.
Ah, aí sim.
Tem uma tipoia indígena que é tradicional também e carregam, tipo. Assim, o bebê tem que ser carregado, ele não pode ficar lá largado, né? Então, não é uma coisa que, ah, surgiu aqui, surgiu lá, não. É uma coisa que sempre foi feito no mundo inteiro. Em alguns lugares se perdeu e tá se recuperando isso.
Boa, boa. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso também. E já que você falou, você mencionou esse carregador, que é um dos que eu mais gosto também, vamos falar então agora um pouco sobre o Meitai.
Então, o Meitai, ele é um painelzinho quadrado, que ele tem quatro faixas. Duas faixas que saem, digamos, pela lateral dele, e duas faixas que saem por cima.
Uhum.
Aí essas duas faixas laterais você amarra na cintura, com ele virado, digamos, para baixo, para fazer uma bolsinha para o bebê sentar. E as duas faixas de cima você coloca o bebê, puxa ela por cima do seu ombro, e aí você pode amarrar ela debaixo do bumbum do bebê, que você tem o. Você faz tipo uma mochilinha para o bebê ficar nas costas. Ele pode ser usado na frente, pode ser usado nas costas. Tem amarrações para o Meitai para ele ficar de lado também.
Sim, eu já vi.
Né? Então, assim, ele não tem tanto trabalho de você ter que ficar fazendo ajuste quanto um wrap, mas ele também tem bastante versatilidade.
Uhum.
Ele já é um dos que chamam de carregador estruturado, né? Ele já tem uma estrutura feita para o bebê se ajeitar, não é só um pano que você tem que ajeitar, né?
É isso.
É, ele é um dos mais fáceis de colocar também.
É, porque é isso,
porque
né?
Porque ele não tem muito o que fazer, assim, tipo... Não tem muito o que aprender. Aí ele tá pronto pra você simplesmente pegar e, ah, tá, ele vai amarrar aqui, ele vai amarrar ali. Pronto.
É, e inclusive, assim, pra amarrar...
Ele é bastante intuitivo, né? O Meitai, ele é muito isso. Intuitivo, assim. Tipo, se você vê a pessoa uma vez explicando, você já sabe o que você tem que fazer. Você não precisa, isso. Ah, não, tem que ajustar melhor aqui, tem que fazer melhor lá. Então ele facilita muito por causa disso.
Sim, e é um negócio, assim, eu, particularmente, é dos carregadores que eu tenho alguma prática de botar nas costas, é o que eu mais me sinto seguro de botar, porque eu acho que é mais fácil você... Porque você amarra a base ali na barriga, né? Na cintura, mais ou menos, aquelas duas faixas
tipo
na cintura.
Um cinto.
Vira pra trás, encaixa o bebê, joga as faixas por cima, pum, 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 amarrou, beleza, bebê nas costas.
Sim, você já tá com o carregador preso, na hora que você coloca o bebê, você já tá segurando as alças, então o bebê não vai cair.
Exatamente.
Você não... É dos menos arriscados, digamos assim.
Porque, assim, dos menos arriscados se você for fazer sozinho, né? Porque se você for fazer com alguém te ajudando, é de boa qualquer um. Mas
sim.
É isso aí.
É, na verdade, assim, a gente sempre diz que pra você colocar o bebê nas costas, você já tem que ter uma certa prática de carregar com qualquer carregador. Por quê? Você já tem que saber como que o pano que você vai usar se comporta, como que o bebê que você vai amarrar se comporta. Porque, por exemplo, a Amélia, ela é uma que pra colocar nas costas eu tenho que tomar mais cuidado, porque se ela não quer, ela se joga pra trás. Ela literalmente se joga pra trás, seja na frente ou nas costas, quando eu vou amarrar. Então eu tenho que tomar o cuidado de saber que eu tenho que segurar ela mais firme, porque ela vai tentar se jogar para trás. E se eu estiver colocando ela nas costas e não prestar atenção nisso, ela pode cair. Então, assim, eu tomo esse cuidado porque eu sei que ela se comporta assim. Mas se você não conhece, não tem prática, você vai dizer, ah, vou colocar nas costas. Você pode se assustar, pode ter uma surpresa.
É, eu, durante um tempo, colocava o Noah nas costas, mas eu sentava no sofá, assim, tipo... Sabe qual é? Tipo, já deixava ele amarrado na cintura, sentava no sofá e, tipo, se ele tentasse se jogar, ele ia parar no sofá.
É. Boa, boa.
Já fiz muito disso, de sentar na cama pra colocar o bebê nas costas.
É, quando porque tava se cair, né, cara?
Nas costas, eu fazia isso.
Não, é verdade, tem que ser assim.
Sem a conversa!
Mal, que me diz aí, que mais de carregador que você tem aí que você acha interessante a gente falar aqui também?
Vamos ver, a gente falou do Rap, do Sling de Argolas, do Meitai. É, acho uma coisa interessante falar das mochilas ergonômicas.
Boa!
Que tem uma diferença muito grande entre um canguru e uma mochila ergonômica. É, isso são, é bem importante falar.
Sim, que é legal
são,
a gente
são
falar.
São os industrializados,
isso,
digamos assim. Assim
exatamente. Porque é legal falar isso mesmo, porque é, com toda a popularização de qualquer coisa, é, as indústrias, né, as empresas ficam de olho querendo vender essa porra também, né? E aí existem os cangurus, que você vai falar com mais propriedades do que eu aqui, sobre a questão da ergonomia, da displasia de quadril e tudo mais.
Canguru que é uma merda!
Que é uma merda. Mas eu queria também falar que não é só isso que a indústria, que o capitalismo destrói, e também os slings de argola, porque o primeiro sling de argola que a gente comprou foi numa dessas grandes lojas que vende carrinho, o berço e o caralho é quatro, sabe? De loja de shopping.
E era uma merda.
E era uma merda porque era aqueles slings que a argola é de plástico. E tipo, aquela merda não agarra nada, não segura nada, o bebê fica escorregando, sabe? Se amarra aquele negócio ali. Depois que a gente foi descobrir que precisava ser uma argola de metal pra poder segurar e travar. E a argola de plástico é um lixo.
Até pode ser argola de...
acrílico.
Não é plástico, é de...
acrílico?
Fugiu o nome agora. Não é acrílico, ele é um... Putz, agora fugiu. Ele parece um plástico mesmo, só que assim...
Poliuretano, polipropileno.
O tecido tem que ser um pouco mais grosso, porque senão não segura mesmo.
Pois é.
E esse de shopping eu tenho quase certeza que era um tecido fininho.
É
era
um tecido
tipo um
fininho.
Tricoline um pouco mais
isso,
grosso.
Isso, exatamente. Ele era bem fininho. Então assim...
E aí ele não segura mesmo.
Não, você bota e escorrega, cara. Você não precisa nem botar o bebê pro negócio soltar, então...
Não, ele não fica. Ele solta sozinho.
É uma bosta. Mas vai lá, fala aí então das diferenças do canguru e tudo mais.
Então, acho que a gente falou um pouco da posição ergonômica, eu falei, né, do bebê ficar barriga com barriga, o bebê sempre voltado para você, com a perninha, o joelho mais alto que o bumbum, a coluninha em C, e a gente não falou de uma coisa que muitas pessoas até me procuram perguntando, e o bebê virado para frente?
Ah, isso aí é...
Gente...
É merda, hein?
O bebê virado para frente não é legal, por um monte de motivos, tá? Primeiro que o bebê, ele nasce com a coluna já naquela posição em C e ele vai esticando aos poucos. Primeiro o pescoço, depois a lombar, quando ele começa a andar, né? E essa posição, você colocar o bebê virado de frente, você força a coluna dele a ficar reta.
Isso.
E isso é desconfortável pro bebê. E você não tem nenhum suporte pro pescoço se o bebê então ele é obrigado a ficar tipo forçando o pescoço para cima, então força o pescoço do bebê também, né? Um bebê que ainda tá aprendendo a ficar sentado, tá aprendendo a andar, ele não tem ainda força no pescoço para ficar o tempo todo apoiando. Então, ele virado para você, a hora que ele cansa, ele encosta o pescoço em você e descansa, né? Outra coisa, o bebê virado para frente, ele fica hiperestimulado. Tem gente que fala, ah, mas isso não é um problema. É, porque o bebê hiperestimulado, ele não dorme, ele fica estressado, ele chora, né? E o bebê virado pra você, a hora que ele cansa do excesso de estímulo, ele se aconchega em você e dá uma tipo, peraí, é muita coisa, deixa eu respirar um pouco.
Isso
e
aí.
Depois ele volta a olhar.
Exatamente.
E quando ele tá ficando um pouquinho maior, as amarrações laterais, amarrações nas costas, ele tem toda a liberdade do mundo pra conseguir explorar o mundo e ver tudo o que ele quer. Só que ele tem esse aconchego de quando ele cansa... ele encosta em você e, digamos assim, dá uma respirada assim pra tipo, deixa eu processar tudo que eu vi e depois eu vejo um pouco mais.
Boa, é um perfeito, é isso aí, exatamente isso. E tem uma outra questão também quando você fala de ergonomia, até você falou da forma em si do bebê, da coluna do bebê, mas tem o lance também da perninha, né, que é o
da
que
perninha,
acho que mais
sim,
me dá agonia quando eu vejo o bebê carregado em shopping, andando naquele canguruzinho que a perna fica pendurada ali.
Pendurada, sim. Então, eu vou colocar uma imagem mental para vocês que foi, acho que, a imagem mais perfeita que eu já vi para explicar isso. Imagina você sentado numa rede, uma perna para cada lado. Você com o pano esticado, você fica sentado lá de boa. Agora imagina você juntar toda a rede e ficar sentado com a sua virilha em cima da rede.
Estilo fio
dental. Não é confortável.
É.
Então é mais ou menos isso. Quando o bebê está na posição ergonômica, ele está sentado numa redinha, com todo o peso dele distribuído no bumbum, na coxa, né? E o apoio no joelho. Quando ele está num canguru, que a gente costuma chamar de penduru, porque o bebê fica literalmente pendurado, ele fica pendurado pela virilha. Aí o peso da perna, ele pode fazer com que a articulação do quadril desencaixe. Isso pode dar muito um problema muito sério. Não é comum, mas se a criança tem uma predisposição a ter a displasia de quadril, que é essa articulação solta no quadril, isso pode dar problema para ele andar mais para frente, vai ter que fazer fisioterapia, ele pode inclusive não conseguir andar.
É, né?
Então, um negócio assim, a chance é pequena? É pequena, mas é um problema muito sério que pode acontecer por causa disso.
Boa, boa. Então...
É porque afeta o... Como é que é o nome ali? É o sacro, a coluna?
É o sacro. Eu acho que é o sacro mesmo.
É isso, né?
É o encaixe do fêmur no quadril, na verdade, que ele afeta. Ele, na hora que você puxa o para baixo ali, pendurado, ele força um pouquinho porque tem um espaço ali que ele fica. Então, a perna não fica uma encostada na outra. Então ele força desencaixar a cabeça
Isso.
do fêmur do quadril.
Exatamente. Tenta imaginar ali o bebê sustentado só pela virilha. Não é só uma questão da perna ficar pendurada, é porque o paninho que fica ali pendurado ali embaixo da virilha do bebê, ele na verdade está fazendo força para os lados. E essa
Isso.
força para os lados que tende a forçar como se, né, o fêmur se desencaixasse ali do quadril do bebê. É, coisa que não acontece quando o carregador ele é ergonômico, porque ele vai sustentar toda aquela região do bumbum até as coxas, que é o ideal quando a gente vê, né? Que é o pano, ele tem que ir até um pouco antes do joelhinho dobrado. É mais ou menos
na
isso.
Na verdade,
né?
Ele tem que chegar até a dobrinha do joelho.
Até bem a dobrinha,
ele
né?
Ele não pode ficar muito acumulado ali na dobrinha do joelho, mas ele tem que chegar até a dobrinha
isso,
do joelho.
Isso, isso, isso.
Então, as mochilas ergonômicas, elas são o jeito mais prático de você carregar um bebê que já consegue sentar. Elas são indicadas normalmente. Tem as evolutivas que você consegue usar ali a partir dos 4 meses, mais ou menos, né? O bebê já tem que ter sustentação de pescoço e já tem que estar começando a conseguir ficar sentado. Então, entre 4 e 6 meses, mais ou menos, né? Elas são práticas por quê? É uma fivela de mochila que vai prender na sua cintura e uma alça ajustável que você vai ajustar o tamanho do bebê. Você só tem que preocupar para ter as mochilas para bebês pequenos, ter as mochilas para toddlers. Então vai dar a diferença o quê? No tamanho
do painel, né?
Que ele tem que pegar entre joelho a joelho. Então só tem que prestar atenção nisso. Você vai precisar de uma mochila para o bebê pequenininho e uma mochila para o bebê quando tiver um pouquinho maior, né? A maioria das mochilas hoje no mercado, elas têm ajuste dessa largura do painel. Então você consegue usar por um tempo mais longo, né? Não é um tamanho fixo.
Uhum. E de fato, assim... mochilas para mim, elas são coisas muito interessantes, porque ao mesmo tempo que elas são muito, muito, muito confortáveis, porque elas são todas acolchoadas, a gente acha que é um negócio que é duro, não sei o que, porque assim, todos os outros que a gente falou, eles são basicamente panos, né? Pano que você amarra e tudo. As mochilas, elas já têm uma outra pegada, que tipo, vai ter uma alça acolchoada, a fivela que você vai apertar ali tem um acolchoamentozinho, então elas são mais fofinhas. E isso é uma coisa positiva porque ao longo do dia, se você vai carregar em longas distâncias, além de ser prático de vestir, ele vai ser mais confortável para você e para o bebê. Mas tem um problema que, a gente não pode ser hipócrita aqui, então eu tenho duas questões com as mochilas. Assim, eu não quero ficar só falando coisas boas aqui, então assim, para mim, pessoalmente, tem duas questões com as mochilas. Que um é, obviamente, o preço, acho que de todos os carregadores é o mais caro, não é? Eu diria.
É. Ele é o, assim, se você pegar, é o que tem um custo um pouco mais elevado.
É.
Aí. Algumas mochilas chegam aí na faixa dos 500, 600 reais, assim, das mais conhecidas nacionais,
Exato.
Digamos assim.
E assim...
Porque aí tem outra...
Totalmente justificado, né? Porque é o que eu falei, tipo, não é só um pano que você corta naquele jeito e tal, que você pode até trabalhar e investir mais numa tecelagem diferente e tudo mais... Mas assim, não é um pano. Então é um negócio que se justifica mesmo ser mais caro, mas realmente ele não fica tão acessível
não.
assim, né?
E tem todo um estudo de os ajustes que você tem que fazer, em como vai ser a melhor forma de você trabalhar o material. Você tem, assim, tem todo um estudo para você fazer uma mochila. Não
Sim.
é só, não, você corta nesse formato aqui, põe a alça aqui, põe um ajustezinho aqui e tá pronto.
Isso.
Né?
Então é legal a gente posicionar, botar esse ponto que é importante. Ainda mais se a gente vai falando do que você falou das mochilas evolutivas, que o que é mochila evolutiva? É aquela que você consegue regular até o tamanho do painel. Então é um negócio muito doido, sabe? Tu regula o negócio... pro painel ficar pequenininho para você conseguir carregar um bebê menor, que foi o que o Malco falou.
Tem regulagem por fitinha, tem regulagem por velcro, tem vários tipos que já vi, assim.
Então se justifica
bacana,
mesmo.
Assim, você vai vendo, cada mochila tem um jeito diferente de você ajustar, mas ela vai regular a altura do painel para um bebê mais baixo, mais alto, a largura do pano para o bebê ter a perna mais comprida, mais curta. É muita coisa, assim, que você tem que levar em consideração na mochila. Então, não é, assim, tem bastante estudo em cima para você fazer ela. Não é só, não, faz ali e vou vender.
Isso, não, com certeza. E agora, assim, tem outra coisa também que eu acho que é um complicador pro dia a dia, pra mochila, é porque justamente por ela ser tão fofinha, tão acolchoada e tão, não sei o quê, tudo tão lindo, maravilhoso, ela se torna um leve trambolho na sua vida se você não estiver usando ela, tipo, tá usando ali, aí, sei lá, você não tá mais usando ela pra carregar um bebê, você tá passeando. Aí ou você deixa aquele negócio pendurado, que é um negócio que me incomoda, não consigo usar, e aí se você for guardar, vai ocupar um espação na tua mochila, então fica esperto que não é tipo um slingzinho de argola que você vai lá, dropa, você bota ali, ele ocupa
e
pouco espaço.
Um paninho pequenininho dobrado, né?
Então, de
com
fato...
Com certeza, a mochila ela tem isso que você nem consegue dobrar ela tanto assim, né?
E assim, você pode até estragar, né, o acolchoamento se você dobrar muito.
Eu usava que nem uma saia pendurada.
Então, eu não consigo usar, eu acho esquisito. Assim, fica batendo no joelho, me incomoda, eu sou cheio de coisas esquisitas, né? Então, enfim.
Todo mundo.
Mas assim, de toda forma, é uma das coisas mais confortáveis. Primeira vez que eu usei, foi, acho que na época do Dante a gente não chegou a usar com ele.
Fiquei horas.
A gente usou com o Gael e, cara, você bota assim, parece que você tá usando um vestido de algodão, sabe? Que tem algodão em você, assim, você tipo, ah, caraca, então é isso.
E pra você ver como é um negócio muito pessoal, eu não sou muito fã da mochila porque o peso fica todo na alça. Então a alça tem ali 3, 4 dedos de largura e é isso.
Ah, entendi.
E eu, quando eu vou colocar um sling, um wrap, ou mesmo sling de argolas, você consegue distribuir mais o pano, então o peso, ele pega uma área maior do ombro, então acaba pesando um pouco menos.
É verdade, isso faz sentido.
E eu prefiro o sling de argolas, mesmo sendo num ombro só, do que a mochila. Mas aí é uma questão, assim, muito de preferência, porque muita gente que eu conheço fala, eu levo a mochila porque é mais prático, eu já prefiro levar um sling de argolas. Aí tem uma amiga minha que ela prefere levar o wrap porque ela acha que é mais fácil. Então, assim, isso é uma coisa que varia muito, que nem você falou, né? É aquilo que eu falei no começo. Cada pessoa se adapta melhor a um. Cada pessoa fala, não, esse aqui é o mais confortável para mim, ou esse aqui eu acho melhor.
Eu usava de acordo com o evento para onde eu tava indo. Tipo, vou na pracinha, eu vou com um wrap ou com um sling de alça. Não, vou com a quipina, porque vai acabar sujando e tal, a quipina é molinho de lavar. Não, mas eu vou pegar ônibus, vou ficar horas com ele e tal, e aí ele provavelmente vai acabar dormindo. Não, vou com a mochila. Entendeu? Era mais da onde eu tava usando e tal, né? Tipo, o que eu acharia que ia ficar mais confortável, não só pra mim, mas pra ele, sabe?
Boa. Tem que fazer essa análise mesmo. E, assim, o ideal, o nosso objetivo aqui com esse programa é abrir essa discussão. Acho que é legal a gente botar três pais falando sobre isso, que é um negócio que você não vê muito, né? Pessoas, pais falando sobre carregar bebê em pano. E mais do que isso, é tipo falar assim, se você tem um bebê aí, e a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas que utilizam carregadores de pano são mães, então se você é pai, tá ouvindo a gente, você nunca quis carregar, porque você achava complicado, porque você nunca conseguiu, né, se adaptar, perceba que a gente está falando aqui de alguns tipos, e então tem tipo pra caceta que você pode testar aí na sua casa, testar com a sua esposa ou com o seu parceiro, né, com o seu marido também. Enfim, você pode testar inúmeras possibilidades que podem atender você. Não é só aquele mais famoso wrap ou aquele sling de argola que você às vezes achou que não deu, ou porque você tentou uma vez e o bebê chorou pra caramba. Calma, isso não é para sempre. Então tenta de novo. Fica aqui uma recomendação até pessoal minha. Tenta encontrar assessores de baby wearing na sua cidade que tenha, ou alguém que fale sobre isso perto de onde você mora, e ver se essa pessoa ela não faz encontros. Que muitos assessores eles fazem, promovem encontros e tipo levam vários tipos, aí você pode experimentar vários tipos, ver aquilo que se adequa melhor à sua necessidade ou não. Eu aqui no Rio, na época que eu ainda tocava o grupo de apoio, né, de criação com apego, era de lei, assim, o primeiro encontro do ano, em janeiro, era sempre um workshop de baby wearing. Então, tipo, a gente, e aí, assim, eu chamava umas amigas minhas que eram assessoras, elas falavam a parte mais técnica, mas a ideia era todo mundo que é das antigas levava os seus carregadores e a gente misturava tudo ali, e as pessoas novas com seus bebezinhos pequenos iam lá e experimentavam e viam o que era melhor, a gente ajudava nas amarrações. Então, o ideal mesmo é você ir nesses encontros, experimentar um monte e ver aquilo que melhor se adequa a você.
Não, perfeito isso. Tipo, até se não conseguir localizar alguém, me manda uma mensagem lá que eu vejo se encontro alguém. Se você não acha, se a gente não achar ninguém lá na tua região, eu tiro dúvida online. Eu sou bem aberto a isso. Eu, tipo, eu virei assessor para ajudar as pessoas a entender isso.
Legal.
Não é um negócio que eu entrei porque, não, eu vou ficar milionário fazendo isso. Não é, eu, tipo, me apaixonei mesmo, eu faço por hobby e acabei, trabalho com isso, mas assim, o meu foco é ajudar quem tá precisando. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder dar uma assessoria online, a gente dá um jeito, né? Então, assim, isso a gente resolve.
Perfeito. Não, acho que essa é a ideia mesmo, cara, ajudar. E fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite para gravar. Eu acho que tem mais duas coisas que eu queria falar para a gente começar a apontar para um final de pauta aqui. Primeiro, acho que as coisas bizarras que a gente já ouviu carregando o bebê por aí na rua. Você deve ter um monte aí já que você já ouviu, né?
Várias. Primeira coisa que todo mundo fala é tipo, o bebê não tá machucando? Não tá. Não, mas não tá sufocando o bebê. O bebê tá dormindo no colo, assim, naquela maior paz. Você vê que ele tá respirando assim, suave, e a pessoa vem, mas não tá machucando? Porra. Às vezes dá vontade de virar e responder. Não, tá machucando. Você não vê que eu tô torturando ele aqui?
Não, ele desmaiou de dor, né, cara?
Ele desmaiou de dor, né? De tanto se debater.
Não, é assim, o que eu já ouvi muito é, tipo, olhar e falar assim, nossa, tadinho, tá tudo apertado aí. Que tadinho o quê, porra? O que é da tua vida, cara?
Esses dias uma mulher me falou essa, tadinho, todo apertado. Aí eu falei, tadinho? Tadinho é o cara que tá ali na rua. Esse aqui tá no meu colo, tá bem alimentado, tá quentinho. O que que ele tem de coitado?
Queria eu poder estar assim, pô.
Né?
Não, porra, cara, dá pra ouvir muitas coisas, muitas coisas. Assim, eu devo admitir que eu não ouvi ao longo da minha vida muitas coisas assim. Eu acho que até por uma questão de machismo também, o homem
sim,
ouve menos,
falar isso,
né?
A minha esposa, ela ouviu muito mais do que eu.
Uh-huh.
Toda vez que ela... Às vezes eu saio e falo, ai, que bonitinho,
isso.
Ai, que legal. E ela, toda vez que sair, alguém vinha falar... Mas tá machucando, mas tá muito quente, mas tá apertado, mas... E comigo era muito menos, assim,
uhum.
Acontece porque eu uso muito, só que com ela é muito mais, assim.
Com certeza. É tipo, a mãe, ela bota um bebê no sling, vai pra rua, vai no hortifruti, vai na padaria, e porra, na mesma hora já aparecem centenas de assessores de baby wearing, tipo, porra, não, tá apertado, essa perna tá muito pendurada, isso aqui, tipo assim, meu irmão, você
ninguém
nem sabe o que você tá falando,
falava
cara.
Falava comigo.
Então, porque as pessoas têm medo,
ninguém.
Né?
Primeiro
você é
porque
que...
eu, quando o Noah nasceu, eu raspava a cabeça, máquina zero. Eu raspava a cabeça, máquina zero e tinha a barba grande.
Ou seja...
Ninguém nem olhava pra minha cara, assim, tipo, pra falar
nada. As pessoas
nada.
No máximo de longe ligavam pra polícia.
Eu podia estar realmente torturando o Noah, que as pessoas nem... Tipo, zero. Eu lembro, já falei, já acontece, a gente já contou essa história aqui no Tricô, já há muito tempo, muitos tricôs atrás... Quando uma vez a gente saindo dessa roda que você fazia e tal, da galera, a gente, eu com o Noah no Muay Thai, você com o Gael num sling, se eu não me engano, e a gente saiu os dois andando junto na rua, que,
na
a gente,
Praça
que as meninas foram na frente, a gente ficou pra trás, e a gente falou, vamos dar a mão aqui na rua, vamos andar de mão dada pras pessoas ficarem chocadas.
E a galera ficava olhando, mas ninguém falou nada.
Ninguém falou nada, mas, porra, dor maluco, dor galalau, o grandão, o Thiago gigante. Eu do lado, barbudo, cabelo máquina zero, entendeu? Andando de mão dada com duas crianças no colo.
No máximo as pessoas olhavam pra gente e falavam assim, esse mundo tá perdido. Né?
Ninguém falou, ninguém deu
mas,
um pio.
Não, ninguém falou, mas pio. Pensava, com certeza pensava.
Não, mas foda-se. quero ver ter coragem.
Ah, cara. Mas assim, de fato, assim, a gente ouvia muito pouco e mais ainda, cara, a questão de respeitar, de invadir o espaço nunca aconteceu comigo, sabe? Tipo, eu sei que com a Anne já aconteceu várias várias vezes ela tá lá, hortifruti,
a pessoa, né,
botar a mão. Ai, pega na perna do bebê, ou pega na Anne. E assim, cara, ninguém pegou em mim. Porque, provavelmente porque eu também tenho essa aparência assustadora, mas também por causa do machismo, que as pessoas acham que a mãe nunca sabe o que ela tá fazendo, né? E o pai, quando tá fazendo alguma coisa que é tão... que ele já deveria estar fazendo... A pessoa fica, ah, olha que bonitinho, olha que lindo,
nossa,
ah, não sei o
que. Que paizão, né?
Que paizão da porra, né? Que né? Homem, que homem.
Não, eu vi isso ontem, cara. Eu fui numa pracinha com as duas crianças, a Débora ficou em casa descansando, que eu tô de férias ainda essa semana. Aí eu falei, vou pegar os dois bebês, fui na pracinha. E eu, por acaso, falei, cara, tô animado. Eu joguei, amarrei um bebê, o Vitor nas costas e a Amélia na frente, e fui levando os dois pendurado e levando a motoca dele na mão. Cheguei lá na pracinha, tal, soltei a motoca, soltei as crianças, coloquei os panos do lado, e as crianças começaram a brincar, foi chegando as outras mães, outras crianças, foram brincando e tal. Deu 11 horas, falei, vou voltar que tá na hora das crianças almoçarem, né? Aí eu fui lá, ajeitei as coisas, coloquei a Amélia nas costas, na mochila, aí eles ficaram olhando, né? Aí eu peguei, já tinha ajustado o sling de argolas, peguei o Victor, coloquei. Na hora que eu peguei a motoca, as mães olharam assim, nossa, são dois! E ainda trouxe brinquedo, nossa, é isso que é pai, né? Sendo que todas elas eram mães, às vezes com duas crianças, com brinquedo. O que eu tava fazendo de diferente?
É, foda.
Então, assim, foi engraçado porque elas mesmas estavam fazendo exatamente a mesma coisa que eu. Nossa, é isso que é pai. Tipo, meu, não. Eu fico até sem jeito porque eu não sei nem o que dizer, porque, né?
É pra você ver, assim, o erro não está nelas fazendo esse tipo de comentário. A merda é você perceber quão baixo a barra está, né, pra você ser pai nessa sociedade que a gente vive. Eu já ouvi muito essas coisas, né, tipo, de elogio. Ah, oh, que legal, olha só que paizão. E, tipo, a minha resposta padrão é sempre assim, não, cara, que isso, só tô fazendo o que eu tenho que fazer só aqui. Então, tipo, dava uma, sabe, um de leve, assim, não, que isso, só tô fazendo aqui a minha parte, sabe, tipo, tentava não ficar também, ah, oh, obrigado, não sei o quê, porque também aí já é escroto. Mas eu acho que é isso, cara. Porque o cara, a maioria dos caras não se importam nem de trocar uma porra de uma fralda. Então você vai na pracinha ver um cara carregando filho no sling, amarrando, mandando um tandem, que é tipo a ostentação maior do baby wearing, cara. Então, tipo, porra, vai rolar isso. Então acho que o ideal é a gente falar, não, cara, tô fazendo só a minha parada aqui, minha parte só, cara. Que isso, é que nem vocês aí. Acho que é legal reconhecer isso. Acho que ajuda as pessoas a falar assim, porra, é verdade. Porque às vezes elas nem se tocam nisso, né? Tipo, caraca, não, peraí, ele só tá fazendo aquilo que a gente tá fazendo. Que é aquele papo, né? Um super pai nada mais é que uma mãe normal.
Bem medíocre.
É. Medíocre é tem uma conotação
ruim.
É,
mães não são medíocres.
É, é tipo uma mãe normal.
Não, é qualquer mãe média faz o que um super pai faz.
Exato. Então, porra.
Tá pendentado, seu pimpa.
O que eu queria falar agora pra gente finalizar essa nossa conversa é uma parada que normalmente rola sempre uma confusão, às vezes até uma discussão um pouco mais acalorada, que é justamente a questão do carrinho, tá? O carrinho de bebê é pra ser demonizado? Ele é completamente proibido? Ele é errado? Você tá fazendo isso, é menos pai, menos mãe? Não, nada disso, não. Tá bom? Não vá por essa, Kid. E eu, assim, é uma questão de novo de gosto pessoal, é claro que carregar no pano tem suas vantagens, o bebê ele fica na altura do seu olho, ele vai ter uma visão de mundo parecido com a sua, para ele os estímulos são muito mais interessantes do que ficar no carrinho olhando ou para cima ou pro horizonte, né? Então, tipo, ele vai estar perto de você, vai ter o contato físico, tem todas essas coisas, mas...
Tem até uma coisa que é interessante do carregar no pano, nisso que você tá falando, que é uma coisa que o bebê, além dele olhar o mundo, ele vê a sua reação. Então, se um cachorro chega latindo, ele vê o cachorro. Mas ele vê se você fica com medo ou se você vai lá fazer um carinho no cachorro, e ele consegue identificar como ele deve reagir ao mundo. Então ele aprende mais também com isso, tá?
Sim.
Então, é uma coisa legal também do baby wearing.
É, tem todas essas vantagens, mas assim, não significa que é proibido ou que você é um cocô de pai e de mãe se você usa carrinho. Assim, a gente, quando a gente, né, quando estava esperando o Dante nascer, a gente fez toda aquela, o enxoval básico, né? Compramos a porra do carrinho, compramos o berço, não usamos nenhum dos dois. O carrinho, inclusive, ficou guardado até a época que a gente teve o Gael. Que aí a gente começou a usar o carrinho porque dois já é meio foda. Beleza, dá pra usar tandem, cada um carrega, mas assim, às vezes você precisa do carrinho pra você carregar um bebê, porque é foda, entendeu?
O Noah odiava carrinho.
É?
Com todas as forças dele. Ele só ficava no carrinho em duas situações.
Dormindo?
Uma, tô dormindo. Duas, estou extremamente cansado, quase dormindo.
Ah. É, eu nunca soube se o Dante gostaria de andar num carrinho, porque ele realmente nunca andou. O carrinho ficou parado durante toda a vida do Dante. Mas é, quando o Gael nasceu, a gente carregava o Gael, aí às vezes ia pra pracinha, o Dante já era um pouco maior, aí às vezes era aquilo, ele voltava cansado, e puta, ele já tinha 2 anos e meio, tipo, já começa a ficar, já começa a beliscar ali a lombar quando você bota um bebê grande pra cacete, uma criança no sling, né? Então a gente botava ele no carrinho pra voltar e tal. E aí hoje com a Maia, também é isso, a gente tem um carrinho e a gente, tipo, se sente. O terceiro filho, cara, é o melhor filho pra você ter, sabia? Eu vou fazer essa evangelização aqui. Tenham 3 filhos. Berto, tenha 3 filhos. Você, Malco, falta só um, tá?
Falta só
tenha
um,
mais
quase.
Um. Porque, assim, o terceiro filho é a redenção total da paternidade e da maternidade. Tipo, a gente tem um carrinho, a gente carrega ela no carregador, e a gente vai, a gente fala, porra, hoje, o que que é? Ah, hoje vamos deixar ela no carrinho, porque hoje, porra, eu tô cansado. Hoje eu tô de saco cheio de carregar no colo. Beleza. E ela vai pedir colo, a gente vai dar colo. A gente só não vai botar no pano. E aí tem gente, não, a gente deixa o carrinho aí parado no carro. Vamos todo mundo usar o carregador. E, cara, que legal, que libertador, cara. A gente pode usar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, dependendo do dia, do nosso humor, do lugar que a gente vai. E é maravilhoso isso.
Eu vou
então,
fazer...
tenha 3 filhos.
Vou fazer uma promessa.
Que sou assessor, cara, eu sempre ando com o carrinho no porta-mala, comprando aquele guarda-chuva pequenininho pra não ficar carregando um trambolhão monstro, uma nave espacial. Pra você ter uma ideia, a gente comprou um carrinho tão grande que a gente chamou de Millennium Falcon, cara. E assim, a gente sempre anda com o carrinho, às vezes vai no shopping, cara, no shopping aquele chão lisinho, tem elevador, não vai ter treta pra você andar de carrinho. Mano, a gente pega o carrinho, a gente, 2 filhos, a gente não quer ficar carregando os dois o tempo todo. O Victor é maior, ele já anda, mas ele vai cansar, ele vai pedir colo. Às vezes a gente vai no carrinho, às vezes a gente não leva o carrinho, leva pano. Então assim, a gente nunca teve esse negócio de, ah, meu Deus, não pode usar carrinho. Não, o carrinho tem a sua função, mas o Baby Wearing, ele... também ajuda muito, ele é uma ferramenta muito boa para muita coisa. Então, assim, é, não é só porque a criança precisa de colo, é porque você também precisa desse contato, você também gosta de levar o seu bebê perto, não é só o bebê que precisa de colo, a gente também quer dar esse colo.
Perfeito.
Eu vou fazer uma promessa aqui, se eu conseguir um super emprego,
opa,
que me pague uns 10 mil, paizinho.
Opa, aqui. Não, aí tu já aí tu se fudeu já.
Se o podcast começar a me dar uns 10 contos no mês,
aí tu já se fudeu, cara.
Aí eu vou ter de 3 filhos.
Não, aí... tá anotado, hein, gente? Tá guardado isso aí, hein?
Tá daqui guardado. A pouco, vamos acompanhar.
Depende só dos apoios e dos patrocínios.
Daqui a pouco o Berto consegue emprego de virar publicitário de político, começa a ganhar dinheiro pra cacete,
só
vai morar em Brasília.
Político comunista. Político comunista não vai pagar 10 mil, irmão.
Muito bom. Muito bem, então, acho que já deu já de conversa, né? Conversamos pra caramba aqui. Vamos agora para nossas indicações supimpas. Coisas maravilhosas nos aguardam.
Le Sump,
indicaciones.
Indicações
supimpas! Muito bem, olha só, nas indicações supimpas de hoje, eu tenho 2 que não tem nada a ver com o assunto da pauta. Então eu vou deixar o Malco dar as dele primeiro, que talvez tenha...
provavelmente tem.
É, e aí depois eu falo as minhas.
Bom, vamos lá. Não se encontra muitos livros sobre isso, mas eu tenho 2 indicações bem legais e muito fáceis. Primeiro, um grupo de Facebook chamado Bem Carregar Bebê Brasil. Ele é um grupo muito grande que tem várias pessoas que estão lá, eles tiram dúvidas, você pode postar foto perguntando, você pode... E é um grupo que ele é feito para apoiar. Ninguém vai falar, olha, você tá machucando seu filho. As pessoas vão te acolher, vão te dar dicas dentro do que você quer, vão te indicar marcas se você quiser, vão te indicar assessora. É um grupo bem legal mesmo, tá? A segunda indicação que eu vou dar é um Instagram... é o Carregar Ilustrado,
tá? Olha.
Que ele tem ilustrações que mostram a posição correta do bebê, mostram algumas amarrações, é uma página bem legal porque ele te dá essa visão assim ergonômica da coisa, bem legal. E vou fazer meu jabá.
Opa!
Sigam o Pai Carregadeiro lá no Instagram, também dou dicas de amarrações, dicas de posição... eu tiro dúvida lá, quem me mandar mensagem, eu vou responder sempre, tá? É, a minha proposta é mostrar que pai também carrega, porque o filho não é só da mãe, o filho precisa de dois pra fazer, então precisa de dois pra criar.
Boa, valeu, ótimo, muito bom. Essa aí do carregar a ilustrada eu não conhecia não, então vou seguir também. Se o Vitor estivesse aqui, ele já tava seguindo todos esses perfis, né?
Com certeza.
Você que não se importa não tá seguindo ninguém.
Eu só sigo o tatuador.
Vou passar o nome certinho só porque eu passei errado, tá? É Carregar Ergonômico Ilustrado, um nome bem grande.
Beleza. Não, tranquilo, vai estar no post direitinho.
Beleza.
Então olha só, deixa eu falar minhas indicações aqui. São duas indicações de coisas que eu vi e li recentemente e que me tocaram muito o coração. E quando eu falo me tocaram muito é porque me fizeram chorar feito um bebê, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é assim, a gente já recomendou isso em algum episódio no passado, que foi a nova versão do Queer Eye pra Netflix, né?
Que então, tá assim, bem legal.
Que não é bem legal, está foda demais, né? Foda demais. É, Queer Eye eu já gostava de assistir na época que era na Sony Television, que era Queer Eye for the Straight Guy, e já era legal, mas tipo assim, provavelmente não passa na regra dos 15 anos, tinha várias questões naquela época, provavelmente, mas agora eles fizeram o Queer Eye, já tá na terceira temporada na Netflix, e são novos 5 integrantes, né? São novos 5, Fab Five, né, que eles falam, são os 5 fabulosos, e dessa vez não é Queer Eye for the Straight Guy, é só Queer Eye. Inclusive, acho que um ouvinte chegou a corrigir quando a gente falou da primeira vez, que agora não é só pra homem hétero, é tipo pra várias pessoas. Já teve de mulher lésbica, já teve de homem gay também. Então, assim, eles tentam selecionar várias pessoas com histórias interessantes. E eu queria recomendar fortemente que você assistisse, não só isso, mas que você assistisse principalmente a temporada 3, que está maravilhosa. E muito especialmente o episódio número 6, que eles vão ajudar um pai que é um pai viúvo e que tem dois filhos. Aquilo dali é um episódio que você vai ficar...
Que pega, né? Pega.
Pega, cara.
Pega na cebola.
Pega, pega. Assim, eu assisti com a Anne e aí, tipo, teve uma hora que eu tava chorando tanto, eu falei assim, porra, cara, por quê? Por que estão fazendo isso, cara? Por quê? Você fica, assim, você sai... Não, não, não tem nem o que dizer, eu fico emocionado só de lembrar. Então assim, não quero falar muito sobre o episódio, assistam toda a temporada, assistam as outras também, mas especialmente esse sexto episódio, pra você que é pai, pra você que tem filho, cara, assista.
O bom de Queer Eye é que você não precisa ter visto o episódio X pra ver o episódio Y. Eles não são exatamente interligados, apesar de existirem às vezes algumas referências.
É, não, eles são bem... Eles se resolvem neles
mesmos.
São novos,
são episódios com começo, meio e fim que não tem correlação.
Isso, isso.
Então
isso
você
é uma
pode
coisa boa.
Simplesmente ir lá na terceira temporada e ver o sexto episódio.
É.
Caso você nunca tenha visto, pra você entender como é que é e se emocionar.
Exatamente. Ah, ótima, ótima dica. Minha segunda indicação, cara, é... Ah, esse livro, cara, que livro. Meu Deus. Seguinte, é um livro escrito pelo jornalista Chico Felitti, e o nome do livro é Ricardo e Vânia, tá? Esse livro, cara, é um livro também que, puta merda, faz você ficar na mão. Assim, eu tenho lido ele no refeitório, na hora do almoço, e assim, já voltei algumas vezes pra minha baia com a cara inchada de chorar. Então deixa eu contar um pouco sobre o que é esse livro. Ricardo e Vânia é basicamente a história, uma história de amor...
Entre um Ricardo e uma Vânia.
É, mas calma. Caso você... Provavelmente se você mora em São Paulo, se você já frequentou a Rua Augusta em São Paulo, você sabe, você provavelmente conhece o Fofão da Rua Augusta. E se você acompanhou os textos mais jornalísticos do BuzzFeed no ano passado, você talvez tenha passado pela sua timeline uma reportagem que era um perfil jornalístico que o Chico Felitti fez sobre o Fofão da Rua Augusta. Quem era o Fofão da Rua Augusta? O nome dele é Ricardo, né? E já é uma coisa boa que aconteceu, foi o Chico ter ido atrás, ter conseguido entrevistar ele e conhecido a história dele, conhecido o nome dele, e ele era chamado de Fofão por conta das tantas aplicações de silicone que ele fez na face, então ficou com as bochechas bem avantajadas e tal, então o pessoal chamava ele pejorativamente de Fofão e obviamente ele não gostava disso, então trabalhava na rua e tal. É uma história que conta muito sobre o mundo LGBT, né? Ele tinha um amor da vida dele, que é a Vânia, e enfim, nessa matéria da BuzzFeed não fala muito sobre esse caso de amor, e essa história é contada mais no livro que ele fez, que é esse Ricardo e Vânia. E, cara, que livro, cara, que livro. É um livro pra gente repensar a vida, pra gente enxergar outras vivências e ter empatia por outras vivências que a gente muitas das vezes nem sequer se importa em pensar, porque elas são tão marginalizadas que a gente, sabe, nem aí pra isso. Então fica aqui a minha dica, o meu pedido, inclusive. Se você puder, compre esse livro, fortaleça o trabalho maravilhoso do Chico Felitti e leia e se emocione e amplie um pouco mais a sua vivência, a sua visão de existência humana. Porque, assim, que livro, cara, que livro. Agora, tenha lencinhos de papel perto de você, porque é um livro que é puxado de ler. E, assim, não é porque o cara alopra ou utiliza de recurso para você para fazer você chorar, porque é um livro de investigação jornalística, praticamente, sabe? Mas a história é tão pesada, é tão densa e é tão emocionante em alguns momentos que pega bem.
Então, a vida real não precisa de gatilho para te emocionar.
É verdade. Você tem alguma indicação, Humberto? Ou vai o básico, né?
Não, a minha indicação é hidratem-se.
Hidratem-se? Como assim, cara?
É, bebam água.
Tá bom, é uma indicação boa. 2 litros de água por dia, né?
Teoricamente, isso é uma falácia.
Que isso, cara, não faz isso comigo.
É sim.
Não.
É sim, porque o seu corpo não precisa necessariamente de 2 litros de água. Ele precisa de 2 litros de líquido. Você deve beber
urina,
o que o seu
pode?
Corpo precisa. Você pode beber urina. Cachaça? Há quem faça dessa... O problema do álcool é que o álcool desidrata.
É, isso é verdade. Que é difícil, cara.
Tá? Mas você pode, lembra? Cada Bear Grylls? dois copinhos de cerveja, você toma um copinho d'água.
Então, mas eu posso mandar uma de Bear Grylls e tomar 2 litros de urina.
Pode dar uma espremida lá nas fezes do camelo e beber.
Ah, então
que
tá
é
bom.
O que ele faz.
Que bom, cara. Fico feliz.
Tá super delícia. Parece todinho.
Que merda. Ele sempre tem que destruir o episódio no final.
Ué, né? Você começou. Ah, você citou
você
Bear Grylls.
Você começou essa babaquice de falar e beber água, porra.
É sim, sabe por quê? Você não sabe por quê?
O quê?
Porque eu tenho cálculo renal.
Ah. É verdade.
Porque as pessoas têm infecção urinária.
Suas pedrinhas amigas.
Exatamente.
Que nunca foram
isso,
embora.
O que? Hidratem-se.
Tá certo. Você falou com conhecimento de causa.
Exatamente.
Eu não devia estar rindo, né? Porque é uma merda, mas ok. Tudo bem. Desculpa.
Ou seja, hidratem-se.
Redaguinhos do Dragão. Nos recadinhos de hoje, olha só, coisa rápida, hein? Vamos fazer coisa rápida aqui, pelo amor de Deus.
Papum.
Mas olha só, o que eu quero avisar pra galera é que, bom, acabou a nossa minissérie Mensagem na Garrafa. Se você ainda não ouviu o último episódio, corre lá pra ver que, assim, foi feito um trabalho especialíssimo, tá? O Samuel, nosso editor, juntou com mais umas pessoas lindas e construiu a trilha sonora desse último episódio, pra fechar com chave de ouro. Teve sanfoneira tocando, foi um negócio lindo, então vai lá prestigiar, tá? Por favor.
Foi feito nos estúdios Paizinho Virgo.
Nos estúdios Samuel Gambini, né? Então vai lá prestigiar, e assim, a primeira temporada acabou, mas se você... Tem muita gente falando assim, caraca, eu quero mandar minha mensagem, eu quero falar. Se você tem a sua mensagem, manda pra gente no tricodepaz@paizinhovirgula.com a sua história. Conta um pouquinho o que, que você quer falar, qual seria a sua mensagem, que a gente vai começar
a montar a segunda temporada.
Exatamente.
Do Mensagem na Garrafa.
Messages on the Bottle. E sabe o que me lembra? Me lembra a Cristina Aguilera. I'm a genie in the bottle. Ah, meu Deus do céu.
Vamos Só que lá. É bem mais emocionante.
Deveras. Outra coisa que é bom a gente sempre lembrar, olha só, se você está ouvindo a gente em agregadores, lembrem-se que a gente também está no Deezer e no Spotify. E se você tiver amigos que não tem, que não sabe o que é podcast, cara, ajuda a gente a divulgar esse podcast.
É uma boa forma de apresentar,
não é?
Porque aí a pessoa não tem que baixar nada,
não
a pessoa
tem,
não tem que fazer
já tá lá.
Nada, porque já tem, provavelmente ela já tem o Spotify, mesmo que seja free lá, a versão free.
Que inclusive o Spotify, a conta free, você consegue ouvir tranquilamente o podcast. O podcast é liberado no Spotify, entendeu?
Sim, sim.
Você só não pode ouvir a música, né? Ou ouve com aquele anúncio lá, né? Com ads, não sei.
Eu acho até que se... Dependendo, óbvio, né? Se você assistir vários episódios no mesmo dia, vai acabar entrando comercial. Mas é difícil, né? No caso do Tricô, você ouvir 4 episódios no mesmo
dia.
Pois, você
não tem vida, né?
Tirando aí a nossa ouvinte mais nova, como é que é o nome dela? Aqui mandou.
É Miriam, não é Miriam? É. Não sei. Tá na leitura de e-mails desse episódio. Se você ainda não ouviu.
Nossa ouvinte mais nova aí que tá maratonando freneticamente.
Tá, ela tá empenhada. Mas, ó, ajudem a gente então a espalhar a palavra do Tricô. A gente agradece muito. E, por último, nesse recadinho, sempre lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento colaborativo, né? Se você gosta desse trabalho que a gente faz aqui, quer ajudar a gente a manter os custos, a fazer esses projetos novos, aí, esses besides aí do Tricô, né? Mensagem na garrafa, outros projetos que a gente queira fazer e tenha vontade de botar, né, botar para rua, ajuda a gente contribuindo. Você começa contribuindo com a gente com R$7 por mês. R$7 por mês não dá direito a, né, infelizmente, a nenhuma recompensa, né? Porque é um dinheiro que a financeira, ela fica com mais da metade da porra do valor. Mas, se você contribuir com a gente com R$15, você já entra no nosso chat Supimpa, já entra lá na nossa família, lá a gente fica trocando ideia, fica se zoando. Volta e meia você vê eu, Berto brigando, ou o Vitor brigando, a gente fica se trocando farpas lá. Mas é tudo na amizade, não é verdade?
Mais ou menos.
Então, torne-se um apoiador, ajude a gente a manter esse trabalho e ganhe essa recompensa Supimpa aí de estar perto da gente, conversando e construindo o futuro desse podcast. E chega de recadinho por hoje, vamos terminar logo esse episódio, né, que já tá ficando tarde. Então, vambora!
Chega!
Ih, tá acabando!
Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos a mais um final de Tricô de Paz. Ô, Malk, eu queria agradecer pra caramba você ter vindo, você ter conversado com a gente.
Muitíssimo obrigado por disponibilizar o seu tempo pra estar aqui conosco.
E o seu conhecimento, que, porra, tem vários conhecimentos aqui, cara. Então, deixa de novo aí teu jabá pras pessoas te seguirem e acompanharem o seu trabalho. E muito obrigado de novo, cara.
Cara, eu que agradeço pelo convite, cara. Fiquei muito feliz de poder vir aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência de pai aqui com vocês. E se vocês quiserem, por favor, me sigam lá no Instagram, @paicarregadeiro. Muita foto de bebê fofo amarrado no pano. A gente amarra pelo pé de ponto cabeça, não, mentira.
Pera aí, cara, não é bezerro isso aí não, porra.
Tá, mas tem muita dica de amarração, tem muita amarração diferente, tem muito papo legal lá pra compartilhar, beleza?
Legal, olha só, inclusive assim, pra gente mostrar pro Malk que a gente tem ouvintes engajados. Se você for seguir o Malk a partir desse episódio daqui,
coloca lá que veio daqui.
Não, coloca lá assim, nossa, que sling supimpa. Aí ele vai saber que foi da gente.
Isso aí.
Opa, beleza.
E hoje é um dia que eu não preciso criar hashtag.
Porque ela tá pronta.
Que ela já
nasceu
foi
pronta.
Há muito tempo.
Já tem até camiseta.
Ela já foi
essa
criada.
Já tá, ó.
Você só vai... Ela só vai ser adaptada. Pode ser assim?
Vai lá.
Porque aí você coloca o que você usa.
Tá.
Você pode colocar...
Hashtag.
Hashtag sling é vida. Você pode colocar kipina é vida. Você pode colocar o que você usa.
Hashtag rap é vida.
É, ué.
É vida.
Pode só não pode falar que hashtag é canguru é vida, que aí não. Aí é caído.
É, canguru é...
Hashtag canguru é caído.
É.
Vou botar assim. Então tá bom. Muito bom. Gostei. Hashtag sling é vida. Inclusive, isso aqui foi uma grande artimanha minha
pra vender camisa.
Que merda, não, cara, não foi não, desculpa, gente, não é não. Mas se vocês quiserem conhecer lá a camiseta Sling é Vida, que acho que foi a primeira camiseta da lojinha.
Foi a primeira.
Foi a primeira.
De todas.
Que você usa direto, inclusive.
Eu uso quase sempre.
É. Confessa, Thiago, você tava com o estoque parado, você queria se livrar, né?
Tá, eu tô querendo... Queima de estoque, gente, queima de estoque! O patrão ficou maluco, entendeu? Então vamos lá. Então é isso, gente.
Dia das Mães tá aí daqui a pouco, né?
Capitalismo,
promoção,
né, cara?
Promoção do Dia das Mães.
Um kit, né? Mas olha, gente, muito obrigado por terem ouvido a gente até agora. De novo, Malk, muito obrigado pela tua presença. Se você quiser acompanhar a gente também, a gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais. Vai lá, segue a gente. E se quiser mandar aí um e-mail, um depoimento, a gente é tricodepaz@paizinho.com. Vai lá, manda e-mail, a gente, quem sabe na próxima leitura de e-mails, a gente não lê o seu e-mail.
Ó, vou lançar aqui pra dar um trabalho pro Thiago.
Não faça isso, cara.
Vou dar um trabalho. Se você quiser, manda umas fotos aí de vocês segurando as crianças num pano desse aí, que a gente vê se a gente faz lá um apanhado.
E bota no Instagram?
Coloca nos Instagram.
Tá, você tem acesso ao Instagram, então isso vai ser seu trabalho. Se
eu? Jamais, de jeito nenhum.
Muito bem, então é isso, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente. Um beijo e hidratem-se.
Falou, tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.